aí, galera, aqui é Ariadne e tá começando mais um episódio do Cabeça de Lab, o podcast do Luísa Labs e do Magalu. E no episódio de hoje a gente vai bater um papo sobre mentoria, que é um processo mega importante na nossa trajetória profissional. E pra esse papo eu trouxe uma pessoa do Luísa Labs, que inclusive é do meu time, meu mentor técnico.
Aê! Aqui é o Eli, trabalho no time da área, aqui no time de pagamentos. E como ela disse, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mentoria.
Quem talvez possa não conhecer esse termo, ou saber exatamente o que é, e diz exatamente o que é a mentoria.
Bom, a mentoria, ela é uma forma da gente compartilhar conhecimentos, né? Normalmente, existem pessoas que possuem mais experiência do que outras, e aí essas pessoas acabam ajudando a compartilhar conhecimento, né? Compartilhar situações que teve de carreira, às vezes, assim, como meio que se comportar diante de uma ação, né? Uma atitude. Também, assim, tipo, eu não conheço tal ferramenta. Aí uma pessoa conhece, a gente pode tentar buscar uma mentoria para tentar seguir o caminho de aprender essa ferramenta.
Boa, então a mentoria é tipo uma forma de guiar e também não só tipo conhecimento, mas também de ensinar, então.
Isso mesmo. Eu diria que talvez seja mais uma forma de guiar do que efetivamente ensinar. Mas
boa.
Pode se ensinar também, né? Tipo, faz parte do processo.
Bom, a gente, na área de tech, vê muito o pessoal falar sobre mentorias. Muitas vezes a gente, no Twitter, vê uma galera se candidatar a ser mentor e muita gente procurar mentores, né? E aí, qual que é a importância e a vantagem de fazermos uma mentoria? Tanto para quem é mentorado, quanto para quem é o mentor.
A mentoria, não só na área tech, mas acho que em todas as áreas, é muito importante porque, assim, às vezes a gente não sabe exatamente qual os passos, né, do caminho que a gente quer trilhar. Então, assim, por exemplo, eu gostaria de me tornar um arquiteto de software. E agora? O que que eu faço? O que eu posso estudar para ser um arquiteto? Quais as experiências que eu precisaria ter ou não, né? Então, às vezes, a gente fica, assim, meio perdido com relação a isso. Então, é comum as pessoas buscarem outras pessoas mais experientes, né, que trabalham na área, para poder perguntar a respeito desse caminho, né? Não necessariamente precisa ser uma mentoria formal, mas, às vezes, só de bater um papo, conversar sobre a área, a gente já consegue alguns insights de próximos passos para a gente seguir o caminho que a gente quer. Isso eu acho que é a importância da mentoria é essa, né? A gente se desenvolver, né? Tanto o mentorado quanto o mentor. Como mentor, eu acho que a gente pode desenvolver. Às vezes também conhecimento técnico, né? Porque o mentor também não é uma pessoa que sabe tudo.
E aí, vai praticando também, né? Conforme vai ensinando.
Isso. É até bom que às vezes a gente vai comentar sobre algum assunto e a gente acaba realmente praticando junto, né? Aprendendo, às vezes, indo além do que a gente conhece e tal. E a vantagem pro mentor é que ele consegue aprender um pouco mais sobre soft skills, né? Consegue melhorar a comunicação dele com outras pessoas. Essa parte de estudos mesmo, né? Que às vezes relembra algum assunto e acaba indo um pouquinho além, né? A vantagem existe para ambos os lados.
Aí tem uma outra coisa, porque você falou sobre também que o mentor, ele se desenvolve nas soft skills e muitas coisas e tal. E também, às vezes, acontece de ele desenvolver, se ele não tiver tão bem assim, a própria didática de ensino, né? Porque como a gente já falou que acaba sendo também uma coisa de ensinar, acaba também desenvolvendo muito a soft skill de ensino, né? Da didática. Só que eu tenho uma curiosidade, porque assim, muitas das pessoas que são mentores, eu vejo que eles já têm essa coisa de ensinar, já tem essa vontade, essa didática, né? Porque aí pessoas que não têm, elas não vão se candidatar a ser, né, mentores, nem nada, né? Tem esse ponto também, né?
Depende do objetivo da pessoa, porque eu mesmo comecei com mentoria, eu achei que eu não tinha essa didática. Eu achei que...
Caraca, sério?
É sério. Quando eu comecei a me candidatar para ser mentor, principalmente no Luísa Code, aqui no Magalu, eu queria desenvolver essa característica, eu queria desenvolver essa soft skill. Então, eu achei que foi a melhor forma de, tipo, entrar de cabeça e agora ou desenvolve ou não desenvolve. E eu fui aprendendo. Já tive outras experiências também como mentor, mas a ideia foi justamente essa, foi desenvolver essas soft skills.
Eu falei até no começo da apresentação que o Eli é meu mentor, para que todos entendam, assim, como funciona a dinâmica aqui do time, é que as pessoas que são mais seniors, eles são os mentores das pessoas que são menos seniors. Então, o Eli é meu mentor hoje. A gente tem no time essa cultura, né, de mentorar os outros justamente para para compartilhar o conhecimento. A gente acaba não só trabalhando os pontos do sistema, com o ecossistema que a gente trabalha, mas também coisas a mais do que a gente tem do dia a dia. Por exemplo, a parte de DevOps e infra é uma coisa que eu tenho puxado com o Eli. Uhum. Então, é isso. Tipo, a gente trilhou um guia de conhecimento aí que eu quero desenvolver, e aí o Eli tá me apoiando nessa evolução. Então, só para vocês entenderem por que o Eli é meu mentor aqui no Labs.
No primeiro dia que a Ari começou a mentoria, a gente discutiu o que a gente, né, ela e eu também, o que a gente gostaria de discutir ao longo do processo de mentoria. E aí a Ari levantou o ponto de conhecer um pouco mais sobre infraestrutura, e a gente está trabalhando com isso.
E aí isso cai muito com o que eu ia questionar, que era sobre quem estrutura a mentoria. Porque é isso, né? Eu cheguei pro Eli e falei assim, ó, essa é o conhecimento que eu quero desenvolver. Muito porque eu acho que, eu penso muito que um desenvolvedor tem que ter todo uma... Não precisa ser tão a fundo, mas ele tem que conhecer bem uma estrutura DevOps, muito hoje como a gente trabalha com cloud, porque eu acho que você vai trabalhar melhor a saúde da sua aplicação, você vai saber desenvolver melhor. Então esse foi um ponto que eu levantei pro Eli. E aí... Isso calha muito com essa pergunta. Quem estrutura a mentoria? Tipo, a gente fez isso, mas e aí? Foi o certo que a gente fez?
Eu acho que não tem bem um certo e errado. Eu acho que a estruturação de uma mentoria é feita em quatro mãos. Tanto da parte do mentor, quanto da parte do mentorado. No caso aqui com a Ariadne, o que eu pensei pra gente tentar organizar? Eu levantei com ela quais os pontos que ela gostaria de trabalhar e tentamos pensar em algo que a gente consiga trabalhar esses pontos. Ela levantou sobre a parte de infraestrutura, mas dando spoilers aqui para vocês, né? Até agora a gente desenvolveu uma aplicação e a gente vai usar essa aplicação para criar uma imagem do Docker, né? Depois a gente vai trabalhar um pouco sobre como o Docker funciona e tal. Então a gente acabou nessa parte de infraestrutura, né? Como nós somos usuários de infraestrutura, então a gente está trabalhando muito nisso.
A gente está partindo desde o começão total, né?
Não, com certeza. E às vezes quando ocorre assim alguma situação e tal, acaba trazendo na monitoria, perguntando como é que se sentiu e tal, mas no intuito do tipo, eu poderia ter me comportado de alguma outra forma, ou trazer o contexto sobre o porquê que alguma coisa aconteceu e tal. Então, eu acho que essa parte de estruturação realmente é algo de quatro mãos, sabe? Tem muito da percepção, tanto do mentorado quanto do mentor, sobre o que fazer, né? Qual que é o próximo passo.
É quase que uma terapia, né? Uma terapia
isso.
Técnica.
Pô, acho que pode dizer que é uma terapia técnica. A gente vai sentindo o que está acontecendo, quais são as dores ou não dores, e a gente vai trabalhando em cima disso.
A gente também tem os cursos normalmente, né? A gente entende que a mentoria vai guiar a gente e também traz conhecimento, mas a gente também tem cursos, né? Então, qual que a gente pode dizer? O que é a diferença de curso e mentoria?
Olha, sinceramente, eu acho que o curso é algo mais estruturado e tem muito intuito de ensinar alguma coisa muito específica. A mentoria já é mais aberto. Uma mentoria para a gente aprender algo novo é um pouco mais difícil, sabe? Eu acho que normalmente a gente discute mostrando o caminho e aprender algo novo. Por exemplo, quero aprender um novo framework. Eu acho que talvez um curso seria melhor do que uma mentoria. Eu gostaria de trabalhar melhor nesse framework. Aí talvez a mentoria ajude, né? Porque você pode pegar a experiência de quem tem mais experiência usando esse framework, já passou por mais problemas complexos e tal. Então acho que a diferença seria bem essa, né? Um curso é algo mais estruturado e a mentoria algo mais de mostrar o caminho.
Eu tenho a sorte de estar numa empresa que tem essa cultura do desenvolvimento da galera, mas para quem não tem isso nas empresas ou para quem até mesmo nem está trabalhando e quer uma mentoria, tipo, tem como procurar mentorias gratuitas para a área de tech, né? Que a gente tá falando mais do nosso dia a dia, né? E aí pode ser que quem está nos escutando seja especificamente da área de tech ou não, mas uhum. Quer uma mentoria para sua vida profissional. Tipo, como a gente procura essas mentorias?
Eu acho que para a área de tech, né, a gente tem vários grupos que conversam a respeito de tecnologia, né, grupos exclusivos de determinado framework, grupos regionais. Eu acho que esse seria um bom lugar para procurar, porque sempre nesses grupos tem muitas pessoas dispostas a ajudarem quando você tem alguma dúvida e tal. Então, às vezes, mandando lá alguma dúvida, eu tô com uma dúvida aqui, como é que eu posso fazer? Pode pode ser que tenha alguém que às vezes até te mande uma mensagem no privado, marque uma call, e aí vocês acabem trocando ideia a respeito de algum problema, não necessariamente técnico. A gente pode ver também no Twitter, tem muita gente que se oferece a dar mentorias, né, no LinkedIn também. Então, eu acho que essa seria a forma de procurar. Uma outra forma também, se você é uma pessoa que tem um pouco mais de experiência, ofereça para os seus colegas a respeito de mentoria. Não necessariamente a gente sabe tudo, né? Mas eu acho que quando a gente está aprendendo juntos, é algo que fica mais interessante. A gente começa a estudar como se fosse um grupo de estudos, né? Então, se você é uma pessoa que tem um pouco mais de experiência, ofereça para os seus colegas. Acho que vai ser bom tanto para eles quanto para vocês e vai ajudar todo mundo a se desenvolver, aumentando a qualidade técnica do time, compartilhando experiências, né? Acho que são as formas de procurar.
Tá aí, galera, para quem na empresa não tem essa cultura ainda, é uma boa hora de puxar, né? Até porque sempre tem alguém disponível e disposto para auxiliar, guiar, então é puxar essa galera e fazer acontecer, né? Bom, você tinha comentado sobre o Luiza Code. E aí, conta um pouquinho sobre a sua experiência, que você achou. Para quem ainda não soube do projeto do Luiza Code, a gente teve um projeto onde foi ensinado, a gente já teve, eu acho, 2 ou 3 edições.
Eu acho que foram 3, né?
3, né? Caramba, já? Legal. Que a gente focou só no desenvolvimento de mulheres, onde nós ensinamos, na verdade, o Magazine contrata uma empresa em parceria para ensinar código a codificar, a desenvolver, né? Durante o trajeto delas nesse curso, algumas pessoas do Labs são mentores delas. E aí, o Eli foi um desses mentores.
Eu achei bacana participar do Luiza Code. Tinham muitas mulheres que vieram realmente da área de desenvolvimento, trabalhavam com outras tecnologias, né? Porque, se eu não me engano, acho que dessas 3 edições, 2 foram Python e a última eu acho que foi Node.js, né? JavaScript.
Isso, e teve de cloud também.
Teve de cloud também, né? Teve pessoas que vieram de outras tecnologias pro Luiza Code e teve pessoas que vieram de outras áreas. Eu tive a sorte de conseguir mentorar esses dois perfis, né? E eu achei bem bacana, as dúvidas são bem diferentes. Teve uma pessoa que eu mentorei, eu entendi que ela já, na parte técnica, né, ela estava conseguindo acompanhar sem problema nenhum. E aí a gente acabou conversando mais sobre coisas do dia a dia, né? Como é que é o dia a dia do desenvolvedor, como que a gente pode analisar para encontrar problemas, né, melhorias e etc. E teve pessoas que na área técnica estavam com um pouco mais de dificuldade e a gente acabou usando o horário da mentoria para poder explicar melhor alguns conceitos. Uma coisa que eu fazia, talvez não muito certo, desculpa galera, é que assim, a mentoria era de 1 hora, mas eu nunca terminava em menos de 1 hora e meia. Eu sempre marcava no finalzinho da tarde, porque aí a gente podia ficar falando até todas as dúvidas serem sanadas. E isso era bom para mim, né, porque eu tava desenvolvendo as minhas soft skills, e era bom também para as pessoas que estavam sendo mentoradas, porque elas estavam sanando as dúvidas e a gente tava conversando e etc.
Eu fui também mentora no Luiza Code, também a mesma coisa. Eu sempre marcava no final do dia, porque não é só 1 hora de mentoria. Pra mim tava de boa, só tinha que ser depois do expediente, porque aí ficava mais tranquilo. E aí a faculdade eu entrava mais tarde na aula, sem problema. Mas
você vai conversando, que... né? É. E aí quando vê o negócio tá tão maneiro que você nem vê o tempo passar.
E até porque tem muito disso, né? Uma coisa vai puxando a outra, né? Você explica uma coisa, aí surge outra dúvida, aí acaba muito pelo fluxo, muda o assunto, aí vem outra dúvida e é assim que vai rolando. E aí, pra quem não sabe como funcionam essas mentorias, a gente acabou dando tanto mentoria técnica como também de carreira, né? Muitas coisas também não foram só perguntas técnicas, muito também era como trabalhar no Labs ou como ser desenvolvedor, tipo, no âmbito geral, assim, né?
Isso mesmo.
Quais dicas você dá pra quem vai ser mentorado?
Para quem vai ser mentorado, trazer as dúvidas, né? Levantar os pontos que gostaria de trabalhar, que gostaria de discutir, que aí o mentor vai ajudar a talvez estruturar melhor, a ver aí uma ordem para poder trabalhar. Ao longo do trabalho também ele vai conseguir entender melhor qual que é a real dor, porque às vezes a gente pode achar que a gente está com uma dor, mas na verdade a dor é um pouquinho diferente. Isso ajuda a gente a conduzir uma mentoria, né?
E para quem vai mentorar?
Para quem vai mentorar, eu acho que assim, é muito importante prestar atenção nas dores do mentorado, lembrar que a gente não sabe tudo, tanto o mentorado quanto a gente não sabe tudo, e que estamos ali juntos para poder chegar no objetivo final, né? Se não souber alguma coisa, pode falar sem medo, olha, não sei, vamos pesquisar aqui juntos, porque às vezes até é uma dinâmica interessante de fazer com o mentorado, né? Não precisa, assim, ter vergonha também, se não souber, porque, né, a gente... infelizmente não sabe tudo.
Principalmente da parte técnica, né, como somos desenvolvedores, é vasto, é gigante demais, né, então nem dá pra saber tudo, né.
O que a gente aprende hoje, amanhã já estão criando novo, então...
Exato.
Infelizmente não dá pra ficar 100% acompanhando. Pro mentorado também, eu acho que é uma boa oportunidade pra desenvolver soft skills, melhorar as habilidades de comunicação, melhorar as habilidades de ensino, né, porque quanto mais senioridade a pessoa tem, eu acredito que mais tempo ensinando e ajudando, ela passa. Então, eu acho que a mentoria ajuda, contribui muito nisso. Você acaba nivelando o nível da equipe, né? É algo que eu acho que a longo prazo para um time é algo muito importante.
Mas e aí, Eli? A gente já sabe que você fez outros trampos de mentor e tudo mais. Nesse tempo todo aí, você tem curiosidades aí para contar pra gente?
Olha, eu tenho uma curiosidade que eu não sei se foi na primeira experiência que eu tive como mentor ou na segunda. Eu tive que mentorar uma pessoa que tinha muito mais experiência do que eu.
Caraca!
E foi engraçado, porque eu cheguei num ponto lá, falei assim, ó, o correto é você me dar mentoria. E...
Tô louco! Você chegou assim, foi... aí deixou
cheguei
o cara nervoso.
Eu que tava nervoso, eu fiquei com medo de falar algo que, putz, não é bem assim e tal. Eu tava bem preocupado com isso, porque era o começo também, né? Mas foi bem bacana. A gente acabou discutindo muito sobre carreira, né? Sobre coisas que aconteceram na carreira. Essa pessoa trabalha muito com ciência de dados, meio que migrando para a área de desenvolvimento. Eu acho que era isso mesmo, tava migrando para desenvolvimento ou gostaria de aprender um pouco a respeito. E foi bem bacana, sabe? As nossas mentorias eram muito mais papo de carreira, contando coisas que aconteceram na carreira, né? Situações engraçadas, outras nem tanto. E foi bem bacana, viu?
Você tá há quanto tempo já fazendo esse papel de mentor?
Eu acho que eu comecei em 2019. Acho que foi basicamente quando eu entrei no Labs. Um pouco antes de entrar no Labs, eu tive a oportunidade de ser mentor na CodeNation, né? Eles têm um curso lá de desenvolvimento. Infelizmente, a empresa não existe mais, né? Eles fundiram com a Tribe, mas eles me convidaram para ser mentor. E basicamente eu comecei a mentoria quando eu comecei no Labs. Então foi desde 2019.
Ah, bacana.
E aí de lá pra cá foi essas mentorias da CodeNation, mentorias do Luiz da Code, né? E mentorias aqui da equipe. Eu só queria deixar aqui uma provocação pra quem estiver ouvindo esse episódio e não tiver mentoria na onde trabalha, criar uma dinâmica de mentoria dentro do time, conversar com a galera. Eu acho que, dando uma dica aí, a gente a cada duas semanas aqui faz um encontro de mentoria, então acho que poderia começar por esse caminho, né? Fazer o acompanhamento para todo mundo desenvolver e subir a régua da qualidade dentro da equipe.
Então, galera, é isso. Você que escutou a gente, curte, compartilha no Spotify, avalia a gente lá com 5 estrelinhas. Estamos no Twitter e Instagram como @cabecadlab. Eu tô no Twitter como @3cores.
Eu tô em qualquer rede social como EllisonMR, EllisonMR.
É isso, pessoal. Até a próxima.
Falou, valeu!
Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.